Podcast Unesp.
A taxação de 50% sobre produtos brasileiros, feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gerou um cenário desafiador e politicamente turbulento entre os países. Desta vez, a postura agressiva de Trump foi além de uma medida econômica. Foi um ataque à parceria diplomática que já dura cerca de 200 anos e uma ameaça à soberania nacional. Entretanto, encontrou uma resposta firme de Lula, que ao lado do STF busca medidas para amenizar o comércio exterior, mas encara um novo capítulo político. Durante as últimas semanas, o Brasil não foi a única nação ameaçada por novas taxações de Trump. Porém, no caso brasileiro, a situação vai além. Em outros episódios, Trump recuou das taxas, mas a questão Bolsonaro e das redes sociais deixam o caminho mais nebuloso. A atual crise revelou uma convergência de pontos importantes. As taxas de exportação podem ter impactos na economia brasileira, afetar a competitividade dos produtos nacionais, a geração de empregos e o crescimento econômico. A medida pode encarecer as exportações, tornando-as menos atraentes para compradores estrangeiros e reduzindo a competitividade do Brasil no mercado global. Além disso, também podem ocorrer instabilidades em diferentes mercados globais. Marcelo Fernandes de Oliveira, docente e especialista em relações internacionais do Departamento de Ciências e Políticas Econômicas do campus da Unesp, em Marília, analisa aspectos da crise comercial entre Brasil e Estados Unidos.
A crise de taxação entre Estados Unidos e Brasil no comércio internacional recíproco, ela praticamente começa agora, né? Mas está inserida num contexto maior, onde o presidente Trump dos Estados Unidos decidiu bagunçar o comércio internacional, visando retomar o protagonismo norte-americano e resolver um problema constante dos Estados Unidos, desde pelo menos os anos 70, que é o déficit na balança de comércio exterior da sua economia em relação aos parceiros do mundo ocidental. Então, o Trump decidiu resolver isso, por meio do estabelecimento de taxações contra os seus parceiros comerciais. É uma medida bastante equivocada, que historicamente já demonstrou que não dá certo, não é solução, não é o caminho mais adequado para a solução dos problemas norte-americanos do mundo, mas a insistência do tipo de liderança trumpista está indo nesse caminho. Agora, em relação ao Brasil, num primeiro momento, a taxação não foi tão grande assim, foi de apenas 10%, né, em relação a outros países, como a China, que teve taxações absurdas, né, e o Trump também recuou. Agora, nessa segunda leva de taxação, onde ele aplica uma tarifa de 50% contra o Brasil, há motivos reais que não a família Bolsonaro embutidos nessa decisão. E o motivo real, sem dúvida nenhuma, basta observar com bastante tranquilidade, é o interesse das empresas de tecnologia, né, as grandes big techs que estão juntas do governo Trump. Né. Na posse dele, já estava claro quem seria ali os influenciadores, né, dessa presidência, inclusive, né, um dos donos, né, de empresas de tecnologia, Elon Musk, foi fazer parte do governo, apesar de que acabou já sendo expulso dele. Então, o motivo real gira em torno dos interesses dessas empresas da área de tecnologia de informação e outros interesses também materiais, que envolvem questão de patentes, né, questões específicas na área agrícola, na área de energia, como a questão do etanol e por aí vai. E o Trump percebeu que nesse jogo global que ele vinha fazendo com outros países, ele poderia acertar o Brasil, né, de uma maneira bastante contundente, usando, né, como bode expiatório a família Bolsonaro, que pede há algum tempo pressão sobre o Brasil para livrar o patriarca da família dos processos que ele possui na vara penal aqui no país.
Agora, desde o início do novo governo Trump, muitos países sabiam dessa postura de ameaças comerciais. O Brasil estava atento a esse tipo de ataque? E o que pode ser feito para amenizar esse cenário?
A ação bastante agressiva do Trump, ela faz parte do modelo de liderança dele, né? Um modelo de liderança baseado na direita, né? Nessa extrema direita que vem ganhando eleições em vários países, inclusive ganhou aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em países europeus, em países da Ásia também, né? Em países da Europa Oriental, da própria Europa Ocidental, e por aí vai, né? Então é um desafio global, né? Não é só agressividade contra o Brasil, mas é uma agressividade contra o mundo todo, né? Com base no conceito MAGA, América primeiro, e por aí vai. Então não somos só nós que estamos, né, sofrendo agressividade no campo diplomático. Agora, a posição do Brasil vem sendo bastante adequada, né? A diplomacia brasileira, o Ministério das Relações Exteriores, a Presidência da República, inclusive o próprio Poder Legislativo, né, vem tomando decisões, né, bastante corretas, né, para tentativa de solução dos problemas. O governo Lula já havia mandado, em meados de maio, uma proposta de negociação, acabou de mandar uma agora, né, se colocou o vice, que é mais ponderado, mais ao centro do espectro político, Geraldo Alckmin, para fazer as negociações, né, junto ao empresariado. Então, o Brasil vem adotando uma postura correta. Agora, não se sabe se a postura correta, bastante profissionalizada para tratar do ponto do comércio internacional, vai sensibilizar a dinâmica trumpista de tratar essa questão tarifária. A diplomacia brasileira e seus operadores no âmbito do Ministério das Relações Exteriores são extremamente profissionais. Então, desde o início do novo governo Trump, já sabiam dessa postura de ameaças comerciais e que isso certamente atingiria o Brasil. Tanto é prova que a diplomacia brasileira, já antes da posse, mandou uma missão diplomática aos Estados Unidos para fazer um mapeamento, né, do que seria o segundo governo Trump. Isso foi efetivamente feito e algumas das coisas que ocorreram, estão ocorrendo agora, já estavam presentes nesse relatório dessa missão diplomática. O governo Lula e a diplomacia brasileira já vem fazendo há bastante tempo várias ações para amenizar esse cenário. A diplomacia vem evitando declarações mais contundentes do presidente. A diplomacia, por exemplo, evitou que o Brasil entrasse na roda da digital chinesa e vem amenizando o discurso do próprio Lula, que tende a ser mais radical no âmbito do BRICS, entre os países da América do Sul, né, nos relacionamentos com a Europa. Isso já vem sendo feito, já vem tendo esse cuidado, né, por parte do Brasil há algum tempo em relação a esse novo governo Trump. Agora, amenizar o cenário com uma liderança como a do Trump é bastante complicado. Ninguém sabe o que ele vai fazer. Ele toma decisões erráticas hoje, volta atrás amanhã e assim por diante. O que é preocupante nesse momento é que o Trump pegou o Brasil como possível bode expiatório, né, para dar exemplo ao mundo todo de como não se tratar as big techs norte-americanas. Esse é o problema maior. E, além disso, o Trump acabou, né, assumindo para si as dores daquilo que vem ocorrendo no processo que a justiça brasileira move contra o Bolsonaro e os outros atores políticos pela tentativa de golpe de Estado no país, né? Então, isso é uma questão muito complicada, né, que diminui muito as possibilidades daquilo que pode ser feito pelas autoridades brasileiras para a solução desse problema neste momento histórico, até porque o Trump considera o Bolsonaro uma pessoa próxima, um amigo, uma grande liderança, né, apesar de não sê-lo, né, e, simultaneamente, por outro lado, ele está defendendo interesses, né, nacionais dos Estados Unidos, sobretudo em torno das big techs. Então, é um problema sério que nós vamos enfrentar durante esse ano e os próximos, e que não há muito que se feito do lado brasileiro, né, para amenizar o cenário, até porque, na linguagem trumpista, a amenização do cenário é deixar as big techs fazerem no Brasil aquilo que elas bem entenderem e liberar, né, o Bolsonaro dos processos que ele vem respondendo aí nos últimos anos em relação às tentativas golpistas e outras coisitas mais fora da lei que ele e a família dele vem fazendo.
E na sua visão, quais são os principais setores que já estão e que devem ser mais afetados?
Na minha avaliação, dificilmente o Trump vai voltar atrás, né? Muito provavelmente o que vem a ocorrer é uma mitigação desses 50% em setores específicos que interessam aos Estados Unidos, né? Então, essa mitigação vai diminuir taxas em setores específicos, mas o conjunto da obra, a tendência é pressionar o Brasil, dessa maneira. Então, o comércio exterior do Brasil vai ser bastante afetado, mas não é aquele comércio exterior que todo mundo crê, né, do agro, etc. e tal, que todo mundo fala. As empresas mais afetadas serão empresas de alta tecnologia, como a Embraer, que tem um espaço bastante grande na aviação civil norte-americana, né, de aviões pequenos, jatos, bem como na aviação regional dos Estados Unidos, exportando aviões para lá e outras coisas nessa área de aviação. É, vai ter problema também as empresas brasileiras no setor automobilístico, que exportam motores para os Estados Unidos, sobretudo 1.4 turbo e alguns outros, né, peças. Né, vai ter problema também no comércio exterior brasileiro, né, exportação de hardware na região de Valinhos, Campinas, tem várias empresas que exportam hardware para os Estados Unidos, então vai sofrer um impacto bastante delicado e por aí vai. Agora, e esse setor de maior valor agregado, é mais difícil você conseguir, via diplomacia, de comércio internacional, encontrar de maneira rápida novos consumidores. Então, um problema mais complicado. Agora, em outros setores, que são aqueles que as pessoas vêm falando mais, sobretudo os relacionados à agricultura, relacionados à mineração, não há grandes problemas, né? Mesmo ao petróleo, né? Há outros parceiros que podem absorver essa demanda por comida, né? Por carne, por soja e por outras, né, produtos de menor valor agregado que o Brasil exporta aos Estados Unidos. Há outros mercados para absorver isso, principalmente na Ásia e na própria África, que ainda são poucos explorados. Né, e que podem, a curto e médio prazo, ser novos consumidores para nossa produção de baixo valor agregado.
Marcelo, o Brasil não é o primeiro país a ser taxado e ameaçado comercialmente pelos Estados Unidos, né? As nações estão preparadas ou se preparando para essas negociações truculentas com o Trump?
Nós temos que lembrar que o Brasil, num primeiro momento, foi taxado com uma taxa mínima de 10%. Mas já houve outros países que foram taxados e ameaçados comercialmente pelo governo Trump de maneira muito mais contundente que o próprio Brasil, né? Então, esses países já vêm há bastante tempo se preparando, né, para essa realidade. Isso também não é novidade. O Trump já fez isso no primeiro governo dele em relação à China, em relação à Rússia, em relação a outros países que ele considerava do eixo do mal. Então, o mundo inteiro, né, vem se preparando, para uma situação como essa já há bastante tempo. Inclusive, já há, né, outras relações comerciais internacionais sendo feitas, né, para amenizar esse problema que o Trump vem, criando, há algum tempo para o mundo, né, para o comércio internacional como um todo. E as próprias empresas norte-americanas, elas também vão começar a se mobilizar para evitar que isso ocorra. Vamos dar um exemplo bastante trivial. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja, o maior mercado consumidor dos Estados Unidos. Os americanos têm a cultura de tomar suco de laranja no café da manhã. Né? Isso significa que a taxação de 50% vai aumentar o custo do suco de laranja na mesa do americano. Isso vai afetar distribuidores nos Estados Unidos do suco de laranja brasileiro, vai afetar toda uma cadeia, de suprimento nos Estados Unidos, do suco, vai afetar diretamente a população, e essas pessoas também vão fazer pressão para que essas taxas não ocorram quando, diretamente influencia a sua vida cotidiana. Né? A questão da carne também é a mesma coisa, e por aí vai. né? Talvez outros setores econômicos, como disse na questão anterior, de maior valor agregado, sofrerão mais, né? Mas esse ano não dá para ver isso ainda. Isso provavelmente vai ficar mais claro fechando as contas de 2025, a partir de janeiro de 2026, e certamente os impactos maiores serão sentidos, né, na economia brasileira e na economia dos outros países a partir de 2026.
E no seu ponto de vista, professor, quais os caminhos que o Brasil deve buscar, seja inclusive em outros mercados, para achar meios, né, de exportar mais os seus produtos?
O governo Lula já vem, né, fazendo uma diplomacia comercial mais ativa, né, nesses anos, né, nesse 1 ano e 7 meses, o Brasil abriu mais de 300 novos parceiros comerciais, né, no mundo todo para, os empresários brasileiros, sobretudo na África, na Ásia, na própria Europa. Então, tem uma diplomacia comercial ativa brasileira fazendo isso já. Nos países do Oriente Médio, no bojo do BRICS, né, o Lula já vem, né, o governo Lula já vem fazendo uma política comercial internacional voltada à abertura de novos mercados para escoamento da produção brasileira, né? Isso, então, isso já vem sendo feito. A nossa diplomacia sabe fazer isso muito bem, sempre fez. O problema é o impacto inicial dessas medidas do Trump, né, no setor agrícola, né, que assusta, mas no médio prazo isso vai ser resolvido facilmente. Agora, o problema maior, como disse, são os produtos de alto valor agregado, onde tem tecnologia embarcada. Não é do dia para a noite que você consegue achar um cliente para um avião da Embraer. Não é por dia para noite que você vai achar novos compradores para hardware, né, na área de computação. E por aí vai. Então, o problema maior vai ser aí, vai ser no alto valor agregado, nos produtos de maior tecnologia embarcada, pois o Brasil exporta isso para os Estados Unidos. Além disso, também acredito que os Estados Unidos vão setorizar essas tarifas. Vão até a aplicação delas efetivamente ver aquilo que interessa aos Estados Unidos, que não interessa. Em alguns setores, a tendência é essas tarifas serem rebaixadas bastante, né?
Agora, o Trump também ameaçou os BRICS. Os blocos, de forma geral, podem ser uma saída para amenizar a crise comercial de exportações? China e Rússia, por exemplo, elas devem seguir ao lado ou até ampliar as relações com o Brasil? Como você vê, essa situação, professor?
Como disse também nas outras respostas, né, os blocos são uma saída interessante, né? A União Europeia já está fazendo isso, tentando finalizar um acordo comercial União Europeia e Mercosul, que estava parado há décadas, né, já para tentar resolver isso. A China já vem fazendo isso, sobretudo na região asiática, ela vem ampliando, né, os relacionamentos comerciais externos na própria região a partir do momento que o Trump assumiu e passou a fazer ter esse comportamento, né? Só para se ter ideia, a China já conseguiu resolver bem, só no eixo asiático, no seu entorno, as perdas comerciais no relacionamento com os Estados Unidos. Então, ela vem fazendo isso, né? As trocas, do Brasil dentro do BRICS também pode, possibilitar isso para o Brasil. Principalmente o relacionamento bilateral com a Índia, que tende a crescer, e também outros países asiáticos, que o Brasil começou a ter relacionamento agora. Então, todos os países estão se movendo, né? Estão se movendo, estão formando blocos, estão criando novas alianças, novas convergências para se proteger as suas respectivas economias desse tarifaço translocado realizado pelo Donald Trump.
Renato Coelho para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.